Professor Daniel Santos, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde.
Professor, o desenvolvimento econômico de um país tem relação com a educação financeira dos seus cidadãos?
Com certeza. A relação, ou o que a gente chama em estatística de correlação, é absurdamente alta. Existe uma pesquisa, um teste que é feito a nível mundial que fala sobre o grau de capacidade de absorção em uma série de conteúdos. A gente fala em matemática, fala em história, fala na língua própria, local, em química, física. E quando se fala em termos de... Esse teste é chamado PISA, né? Quando se fala em termos de conhecimentos financeiros, o Brasil ele fica bem atrás do Senado, né? Ele fica atrás de países como Lituânia, como Peru, entende? Como Chile, que é aqui próximo da gente, né? Então, existem países que estão na ponta. Em termos de conhecimento financeiro, não é surpresa que o primeiro lugar a nível mundial é a China. Então, o Brasil ainda está um pouco aquém. A educação financeira nossa, ela está realmente refletindo como as pessoas do Brasil encaram as finanças pessoais e como isso acaba redundando, né? Ou acontecendo a nível de país.
Isso é um problema da sociedade, dos pais que em casa não educam os filhos para isso, para as finanças?
Eu creio que sim, isso tem um grande grau de envolvimento, mas é interessante pensar que ninguém tira de onde não se pôs, na verdade. Então, imagine como sendo um ciclo vicioso, os pais não têm educação financeira, que não ensinam os filhos, que não ensinam seus netos, e isso continua. Então, um processo de rompimento que viria através das escolas, através da formação auxiliar, muitas pessoas conseguem fazer isso. Às vezes por interesse próprio, às vezes por incentivo, às vezes, muitas vezes, né, através do nosso programa que as pessoas ouvem e acabam se interessando e lendo mais, mas com certeza a família tem a ver com isso. Quando se pensa em termos de nação, veja só que interessante, o PIB per capita também apresenta uma correlação absolutamente alta. Ao pensarmos em termos de país, né, o Brasil ele tem a penúltima posição em relação ao PIB per capita e a nota média de finanças. Então, numa escala de todos os países do mundo, nós estamos nessa situação em penúltimo. Então, isso demonstra que não é apenas a educação financeira que é importante, mas como isso reflete em termos de país. O PIB nosso, né? A produção nacional do Brasil tem essa relação direta.
Um país que tem educação financeira mais acentuada, mais elevada, tem mais poupança interna?
Exatamente, porque quando se fala em termos de ganho, a renda acontece para qualquer país do mundo. Não é país rico que tem renda. Ele tem renda exatamente porque ele gera produção e então ele acumula. Mas para ter produção, eu preciso ter uma acumulação de capital antes para poder investir. Então, quando se imagina em termos de concentração de renda, é o que a gente chama de índice de Gini, né? É um índice que fala, conforme mais concentrada é a renda, significa que eu tenho mais dinheiro na mão de poucos. No caso do Brasil, né, nessa escala, que inclusive Ricardo Amorim trabalhou sobre isso essa semana, né, nós estamos em último lugar. Nós temos uma relação onde nota de finanças concatenada com a renda, o índice de Gini, de concentração, nós estamos em último lugar. Isso é alarmante, né? Por quê? As pessoas acabam ganhando dinheiro, sim, mas fazem o uso errado do recurso. Então, a aplicação desse recurso, a poupança, por menor que seja, né? Guardar dinheiro, por menor que seja o valor, é relevante porque isso somado em nível de cidade, de país, produz muito resultado, né? O preço do dinheiro cai, o custo do capital cai, as empresas investem mais. Então, a médio e longo prazo, existe uma reação. Quando a educação financeira não existe, então a gente vê gente trabalhando e usando dinheiro que tem e até dinheiro que não tem, como até mesmo um gráfico, e nós podemos depois linkar nessa nossa reportagem no site da CBN, com essa reportagem do Amorim, um gráfico mostra bem isso. Os jovens de 15 a 24 anos que possuem conta em banco, né, no Brasil está na posição mediana. O que significa isso? Que eles têm acesso à informação. As pessoas de 15, 24 anos, têm acesso a dados financeiros, porém, acabam fazendo um uso de forma perniciosa, quer dizer, ao invés de ser quem empresta dinheiro para o mercado, é quem toma, e isso perpetua o ciclo de gente pegando dinheiro no mercado e continuar se endividando e arrastando isso para as próximas gerações. Né? Essa análise foi muito importante para a gente poder realmente trabalhar isso e não te convencer, mas que as pessoas realmente se interem sobre o assunto e que busquem, né, sair e quebrar esse ciclo vicioso.
Tá certo. Muito obrigada, professor. Uma boa tarde para o senhor. Até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.